Boa noite, estamos mais uma vez ao vivo aqui no nosso podcast jurídico que fica hospedado no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica e que você também pode acompanhar pelos nossos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, onde tiver um agregador de áudio e não tiver o nosso podcast jurídico, é porque a gente ainda não chegou lá, mas está chegando. Podem ficar bastante à vontade porque vai chegar lá. E hoje eu trago aqui para vocês no nosso podcast de número 34, o Rodrigo Canali. Rodrigo, boa noite, tudo bem contigo?
Boa noite, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema que me apaixona muito e podendo compartilhar aí com o pessoal as experiências, os projetos que a gente tem feito por lá.
É isso aí, Rodrigo. O Rodrigo, que inclusive é, aqui está na transição, né, mas assessor-chefe da Inteligência Artificial do Supremo Tribunal Federal, onde coordenou aí o nosso tema de discussão de hoje, que é o desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial, a Vitória. Ele é mestre em Competition, Innovation and Information Law pela Universidade de Nova York, em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e é autor da obra A Propriedade Intelectual do Software, ou seja, é um cara que sabe do que está falando quando se trata de inteligência artificial, porque não só estudou bastante sobre esse assunto, como atuou para a implementação da inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal, e agora aí também está rumando para novas paragens, né, Rodrigo, para pensar um pouquinho mais sobre esse assunto de maneira diferente, mas no fim das contas, do mesmo jeito.
Isso, exatamente, Paulo. Tive a chance, a oportunidade aí de conseguir integrar uma trajetória de pesquisa na área, uma trajetória acadêmica, oportunidade de coordenar aí um projeto super importante para o Poder Judiciário brasileiro, que foi o desenvolvimento, que foi a chefia da assessoria de inteligência artificial do STF e o desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial Vitória, que foi a nova ferramenta entregue agora na gestão da ministra Rosa Weber.
E, Rodrigo, essa é uma das ferramentas de inteligência artificial, né? Acho que vamos começar situando o nosso público aí sobre as inteligências artificiais que a gente tem no Poder Judiciário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como é que é isso? Porque a gente tem uma imagem, eu creio que um pouco distorcida de como é que as coisas são, e daqui a pouco eu quero falar sobre esse assunto, mas não é uma única inteligência artificial, não é mesmo?
Exatamente, Paulo. E é bom que você falou das distorções, que é um assunto que tem muitas distorções, tem muito mito por aí, e eu acho que aqui é uma oportunidade também de esclarecer o que é verdade e o que não é sobre o uso de inteligência artificial no STF, no Poder Judiciário em geral. E começando pelo STF, que é onde eu tenho a experiência e tudo, como você disse, não é só uma, são várias inteligências artificiais, eu acho que é bom a gente começar conversando sobre elas. Depois a gente pode expandir um pouco para falar também sobre inteligência artificial nos tribunais superiores e no Poder Judiciário de um modo geral. Mas aí eu gostaria de começar falando sobre o STF, que é onde eu tenho experiência de estar trabalhando. E como você disse, não é a inteligência artificial do STF, é uma das inteligências artificiais, ou como a gente prefere dizer, uma das ferramentas de inteligência artificial, uma das aplicações de inteligência artificial que foram implementadas na mais alta corte do país. E a primeira delas foi a inteligência artificial chamada Vitor. O Vitor foi desenvolvido em 2018, durante a presidência da ministra Carmen Lúcia. Quando ela era presidente, ela emplacou esse projeto e desenvolveu o Vitor. O que a gente pode falar sobre o Vitor? O Vitor ele foi pioneiro no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. Então, ele tem esse grande mérito de ter dado esse pontapé inicial e inspirou vários projetos de inovação. Acho que ele abriu as portas para o judiciário abraçar, e o judiciário tem abraçado isso, a inovação em inteligência artificial, desenvolvido vários projetos. Tendo abrido as portas, é claro, né, se você for pegar tecnicamente, como todo projeto, tem suas limitações, tem suas vantagens, mas é um projeto que a gente pode dizer que foi muito bem sucedido. E o que faz o Vitor? O Vitor ele envolve um conjunto de aplicações, mas que para resumir aqui para o nosso público, para o pessoal, ele atua na identificação dos processos que chegam no tribunal segundo os temas de repercussão geral. Então, o pessoal aí já está craque no que são os temas de repercussão geral reconhecidos. O Vítor é uma ferramenta de inteligência artificial que vai auxiliar os servidores do tribunal, as equipes envolvidas na classificação desses processos, na identificação dos temas, dos recursos que chegam, se aquele recurso envolve ou não algum tema cujo tribunal já reconheceu a repercussão geral. E aí é sempre bom a gente deixar claro, o Vítor não decide nada sozinho, o Vítor também não é um juiz robô. O Vítor é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai auxiliar as equipes, os magistrados, os servidores nesse processo, que é um processo que demanda muito tempo. E ele consegue reduzir esse tempo e ainda por cima aumentar a acurácia. Porque mesmo nós humanos, muitas vezes, podemos errar na identificação de um tema de um processo, e muitas vezes há temas de repercussão geral que são muito semelhantes e há muita sutileza ali. E o Vítor, ele auxilia isso, ele torna esse trabalho muito mais célere e com menor risco de erro também. O Vítor, quando começou, ele identificava 17 temas de repercussão geral, quando ele passou a fase de produção, quando ele foi implementado já. E hoje já são mais de 200 temas de repercussão geral e o Vítor é capaz de identificar e reconhecer todos eles com uma precisão que já beira os 90% de acerto. Agora, sempre é bom enfatizar, eu vou repetir isso várias vezes aqui, o Vítor, nenhuma das IAs do STF, do Judiciário Brasileiro, decide. Eles sugerem, eles apoiam a tomada de decisão, eles fornecem informações para uma tomada de decisão mais robusta, mais consistente. É o caso do Vítor com as repercussões gerais. O Vítor, mas por que o Vítor tem esse nome? Muita gente pergunta também de onde vem. O Vítor recebeu esse nome em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que também é um ministro que homenageia a própria Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Tem esse nome em homenagem a ele. E por quê? O ministro Victor Nunes foi o pioneiro na sistematização de jurisprudência do tribunal em súmulas. Quando ainda não tinha nem computador, os votos no tribunal eram datilografados em máquina de escrever, ele tinha um caderninho dele e ele saía dos julgamentos assim, fazendo anotações, ele tentava resumir em uma afirmação, em uma sentença, o que o tribunal decidiu em cada julgamento. E essa prática pessoal dele acabou sendo expandida e o tribunal adotou, e depois adotou as súmulas, oficializando elas como um instrumento para auxiliar na própria jurisdição, né, de fazer súmula, como o próprio nome já quer dizer síntese, é uma síntese das decisões do tribunal, uma síntese da jurisprudência, e mais tarde, né, nem se sonhava naquele tempo, mais tarde vieram as súmulas vinculantes também, porque antes elas eram apenas persuasivas. Então esse foi o Vítor, que foi a primeira ferramenta de IA do STF e, arrisco dizer, do Judiciário Brasileiro.
Aí essa foi a primeira, né, essa foi, a gente não sabe, porque às vezes lá um juiz numa vara de não sei aonde fez um recurso semelhante. Mas foi o primeiro impactante que a gente teve, isso, né, em termos de poder judiciário, foi o Vítor. E aí, o que, que se seguiu em termos de inteligência artificial no STF depois do Vítor, já que ele se mostrou uma ferramenta bastante útil na otimização aqui da análise da repercussão geral?
Então, o Vítor, ele foi muito bem sucedido naquilo a que ele se propunha, né? É totalmente integrado nos sistemas do STF. Então, quando um recurso extraordinário ou um agravo chegam no tribunal, todos eles já passam pelo fluxo do Vítor. E outro mérito do Vítor também foi que, para sua construção, o tribunal acabou já implementando uma infraestrutura de dados, uma infraestrutura para o processamento desses processos, para sua vetorização, sua digitalização, para poder a gente trabalhar com ele a partir de algoritmos de IA. Seguiu-se ao Vítor, e aí a gente pula há alguns anos aí já para a gestão do ministro Luiz Fux na presidência do tribunal, quando foi implementada a IA chamada Rafa 2030. A Rafa, ela foi implementada no contexto da adesão do tribunal aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é um conjunto de objetivos aos quais o próprio Estado brasileiro se comprometeu, né? Para quem, acho que a maioria das pessoas hoje em dia estão familiarizadas, mas não custa nada para quem não está, falar um pouquinho sobre o que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a tal da Agenda 2030 da ONU, que nada mais é do que um conjunto de propostas identificadas, votadas e aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, o conjunto dos países, que dizem respeito a fatores que podem tornar a vida humana, a economia humana e o planeta mais sustentável, né? E recebe esse nome de Agenda 2030, porque a ideia é adotar as medidas nesse sentido até 2030. Então, a Assembleia Geral da ONU convida os países a assumirem esse compromisso e dividiu esses objetivos em 17 grupos. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão de respeito a temas como trabalho decente, redução das desigualdades, proteção do meio ambiente, redução do lixo e por aí vai. Eles pretendem abarcar vários aspectos e estimular os países a adotarem medidas para, quando a gente chegar em 2030, fazer um balanço e o mundo, os diversos países estarem melhores nesses indicadores. Então, eles funcionam como indicadores. O Brasil, como membro da Assembleia, comprometeu-se com isso, e o Poder Judiciário, dentro da organização do Estado brasileiro, se perguntou, bom, o que nós, como Poder Judiciário, podemos fazer? O Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, implementou a etiquetação dos processos de acordo com os temas. Então, o pessoal que atua aí no Supremo Tribunal Federal já deve estar acostumado a ver, às vezes você abre um processo, tem uma etiqueta colorida lá, dizendo qual ODS o tema daquele processo se relaciona, que é uma forma do tribunal indicar. Isso ajuda a academia, ajuda a organização, a definição de estratégias. Depois a gente pode, quando chegar lá, saber, olha, que tipo de processos considerados ODS o tribunal priorizou ou não. Então é uma forma de apenas ampliar a informação disponível ali. Bom, dito isso, onde é que entra a inteligência artificial aí? Para auxiliar essa tarefa de identificar os temas, de etiquetar os processos, o tribunal desenvolveu a RAFA 2030, que é um acrônimo, né? Significa Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030, que é uma IA que identifica nos processos do tribunal qual o objetivo de desenvolvimento sustentável está relacionado ali. Não apenas um, porque no caso do Vitor lá, da repercussão geral, cada processo, cada controvérsia vai ser identificada com apenas um tema de repercussão geral. No caso do ODS, não. O mesmo tema pode dizer respeito a 2, 3, eventualmente, quem sabe até 4 ODS. Então não há essa exclusão. Então a gente desenvolveu lá uma ferramenta para auxiliar as equipes, e aí também a Rafa, não é ela que vai decidir etiquetar o processo e acabou. Por mais que essa nem seja uma atividade tipicamente jurisdicional, mas é uma atividade aí que o tribunal resolveu fazer para aumentar a qualidade mesmo da sua atividade, da prestação. Então a Rafa faz isso, ela não atua diretamente na jurisdição, ela atua nessa identificação dos temas relacionados ao processo, auxiliando as equipes responsáveis também. A Rafa foi treinada, ela foi desenvolvida pelo corpo técnico do tribunal, e ela foi treinada por uma equipe de juristas. Juristas que, por sua vez, foram treinados nos temas dos ODS e passaram a treinar a Rafa ali na identificação daqueles temas. E depois disso a Rafa passou a funcionar sozinha e ela identifica os temas. Ela não identifica todos os temas, tá? Ela começou com 4, depois mais 6 temas passaram a ser identificados pela Rafa. Eu não sei como é que está exatamente agora, mas nos temas que ela identifica, a Rafa tem uma acurácia superior a 90%. E a Rafa aí foi mais um passo aí nessa jornada de integração de ferramentas de inteligência artificial na jurisdição do STF.
De maneira simplificada, Vitor e Rafa, elas atuam aqui como inteligência artificial nesse processo, não no sentido jurídico do termo, né? Mas nesse processo de etiquetagem dos processos. A diferença, Vitor, traz uma etiqueta única em relação à repercussão geral, e a Rafa essa etiquetagem plural aqui da Agenda 2030. De maneira simplificada, é mais ou menos isso.
Está simplificado, mas está bastante correto, Paulo.
Perfeito. E aí a gente pode avançar um pouco mais, próximo passo aqui, nessa utilização de ferramentas de inteligência artificial pelo STF.
Isso. Aí a gente chega na vitória. A vitória que foi um desejo da gestão da ministra Rosa Weber e uma entrega que nós conseguimos fazer ainda durante a própria gestão. E o que muda da vitória para isso que você identificou que o Vitor e a Rafa têm em comum? Em inteligência artificial, tanto o Vitor quanto a Rafa, eles são desenvolvidos e são treinados de acordo com aquilo que a gente chama de treinamento supervisionado. O que significa em inteligência artificial o conceito de treinamento supervisionado? Significa que na hora de treinar o algoritmo para desenvolver o modelo, você ensina para ele qual é a resposta certa. Então, o Vitor ele aprende qual é a resposta certa, qual é o tema de repercussão geral que ele tem que correlacionar ali a determinado processo. Da mesma maneira, a Rafa. Ela aprende a tentar atribuir, e vai fazer isso durante o treinamento com eficácia cada vez maior, qual é o tema de desenvolvimento, qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável que vai ser uma resposta certa para aquele processo que ela está analisando. Por isso que eles são treinados anteriormente com uma equipe jurídica que vai abastecendo e ensina a ferramenta a acertar a resposta, acertar o tema. A diferença da Vitória é que ela foi produzida segundo uma outra tecnologia, que é uma ferramenta de inteligência artificial de treinamento não supervisionado. O que muda? E aí a gente vai passar a explicar o que a Vitória faz e por que nessa atividade a gente trabalha com treinamento não supervisionado. No treinamento não supervisionado, você desenvolve o modelo, apresenta para ele os dados e ele vai extrair dos próprios dados padrões de acordo com parâmetros que a gente insere nos algoritmos e vai fornecer para a gente essas respostas que não tem uma resposta certa antes. Né? Vai apresentar esses resultados e aí, para não ficar tão confuso, tentar trazer para um exemplo. O treinamento não supervisionado ele vai trabalhar com a criação de agrupamentos, e é exatamente isso o que a Vitória faz. No caso, agrupamentos de processos. Então, a Vitória ela pega um universo de processos, que no caso pode ser o acervo de processos do tribunal, ou o acervo de processos de um determinado gabinete, de uma determinada turma, de uma determinada secretaria processual do tribunal, os processos que estão ali. Então, você vai pegar esse universo de processos, submete eles à análise da Vitória. A Vitória vai olhar para esses processos, comparar cada um deles com todos os outros. Isso é um processamento bastante complexo, bastante robusto, que demanda um alto poder de processamento ali, porque ela vai comparar o texto de cada processo com o texto de todos os outros, e vai inferir dali similaridades entre eles. E aí, de acordo com a sintonia que você vai atribuindo, que o usuário vai atribuindo, ela vai criar agrupamentos de acordo com ou 90% de similaridade, 85%, 80%, aí você que define aquilo que vai te trazer um resultado mais útil. Então, ela cria de forma livre, sem você dizer para ela o critério, ela vai analisar todos aqueles dados, todos aqueles processos, e agrupá-los, de acordo com a similaridade. Qual é a utilidade disso, Paulo? Para que eu vou agrupar esses processos ainda? Bom, em gestão de acervo processual no tribunal, isso está sendo extremamente útil. Né? Isso permite que o tribunal enfrente de forma conjunta processos que tratam do mesmo tema, que são extremamente similares, e que de uma forma manual, apenas por humano, você não consegue identificar todos esses blocos de processo. Os processos são distribuídos, você tem que abrir um para ver, aquele outro ali também é igual. Não, isso aí já resolve, os processos já chegam para as unidades, para quem vai trabalhar com eles em bloco, Claro, você vai fazer uma conferência ali, mas é um trabalho muito menor, que vai demandar muito menos tempo. Então, o tempo de análise dos recursos reduz, assim, de forma exponencial, né? Isso permite uma gestão mais racional do acervo. Além dessa gestão mais racional em termos de celeridade, evita também decisões inconsistentes, que é um problema que acontece, é um problema que acontece em quaisquer organizações humanas, que às vezes chegam dois processos que tratam do mesmo tema, mesmo que sejam distribuídos às vezes para o mesmo ministro, mas eles vão ter equipes que estão ali auxiliando, e às vezes pode passar um processo que acaba recebendo uma decisão por um fundamento diferente, receber um exame diferente, e é uma quantidade enorme de processos que a gente sabe que isso está sujeito a acontecer. A Vitória reduz esse risco de forma enorme, porque ela vai agrupar os processos ali e eles vão receber um tratamento conjunto. E além disso, eu acho que é uma das aplicações mais interessantes que a Vitória está tendo, que já aconteceu, é que ela está sendo utilizada para a identificação de novos temas de repercussão geral. E aí entra, de novo, a ideia do treinamento não supervisionado. Como não tem um tema já definido, você não tem como treiná-la para reconhecer aquele tema. Mas ela pega aquele conjunto de lados, verifica que tem um grupo de processos grandes ali se repetindo, que essa repetição tem sido contínua ao longo do tempo, toda a distribuição, tem chegado processos como aqueles, o tribunal, então tem uma onda de litigiosidade ali, e a partir dali, opa, segundo o que a Vitória está indicando aqui, vamos submeter à presidência, porque parece que vale a pena reconhecer um tema de repercussão geral sobre esse novo tema, já que ele não para de chegar, está se repetindo. Isso já foi feito durante a gestão da ministra Rosa Weber, 4 temas de repercussão geral, eu não vou me lembrar quais agora aqui, mas foram identificados a necessidade de criação desses novos temas e levados à presidência com base na utilização já da Vitória.
Aqui, me corrija se eu estiver errado, vou fazer uma comparação humana, né, a inteligência natural para a inteligência artificial, acho que para ficar mais fácil. Então, eu sou juiz de direito lá da vara de Buracópolis. Eu recebo uma vara única, né? Então, acho que para pensar no Supremo Tribunal Federal, talvez seja a mesma lógica, né? Então, dali a pouco alguém foi lá e propôs uma ação para cassar o mandato de um vereador, para dano moral, porque foi no Serasa, o plano de saúde que não pagou uma cirurgia, e, enfim, são temas muitíssimo variados que vão entrando aqui. E aí eu tenho a minha pauta de decisões lá. Eu tenho 2 assessores lá no meu gabinete e tal, vão fazer minuta de decisão junto comigo, eu vou fazer a decisão também, vou fazer minuto e já vou fazer a decisão também, e está todo mundo trabalhando lá no meio. É como se eu destacasse alguém para falar, olha, pega aqui o acervo processual que a gente tem aqui na vara e junta os processos que tratam do mesmo tema, porque daí eu vou decidir em lote, ao invés de eu decidir agora a cassação do prefeito, depois o dano moral, depois o divórcio. E a cabeça da gente tem dificuldade, né, em ficar mudando essa chavezinha. Eu sempre falo, né, uma das dificuldades que eu sempre imagino o pobre coitado do juiz início de carreira é essa, né? Você tem que decidir de roubo de galinha, parto de ego, atracamento de navio, morre um que tomou um tiro, e é um atrás do outro, né? Então, vamos agrupar esses troços em temas que fazem sentido serem agrupados juntos, porque aí eu tenho condições de fazer uma decisão em lote aqui, de processo que tem um mesmo fundamento, um mesmo elemento material, eu decido junto, a chance de eu falar uma coisa aqui, depois falar outra lá, vai se reduzir drasticamente, e também eu ganho tempo, porque aí eu julgo nesses blocos aqui. Então, esse é um dos papéis que a Vitória faz, é esse agrupamento que, ao invés de, sei lá, um estagiário, um assessor, é uma inteligência artificial que faz esse agrupamento.
Não, você pegou muito bem, e o exemplo foi muito bom. É isso, o coração da Vitória é esse agrupamento. Ela faz esse agrupamento, exatamente o que seria essa atividade é isso, é que ela faz isso de forma automatizada. Uhum. Poupa-se tempo, porque ao poder, em vez de, eu fiz uma decisão sobre um tema aqui, aí depois mudou, um tema completamente diferente. Então o juiz de Buracópolis, ele pode, bom, tá aqui o bloco, já resolvo tudo isso de uma vez, agora vamos para o outro bloco de processos que vão tratar com aquele outro tema, X, questão de INSS, licitação, uhum, né, em vez de ter que ficar mudando de tema toda hora. Então, essa é uma das vantagens, a celeridade, e a outra vantagem é a consistência, que você evita, que nem o exemplo, o juiz de Buracópolis, ele tem dois assessores lá, e às vezes um assessor pegou um processo, fez, entendeu? O outro assessor, por acaso, pegou um processo que era igual àquele, não sabia que o outro já tinha feito, às vezes pesquisa, mas a pesquisa não sai de forma eficiente, como deveria ser, passou. E aí fez uma proposta diferente. Às vezes, quando o magistrado vai olhar, dependendo da forma como os assessores relatam, até a linguagem pode variar um pouco, não se ligou que era o mesmo tema e acabou produzindo decisões ali que acabavam mostrando uma inconsistência uma com a outra. Erro humano, né? O que acontece...
Natural.
Acontece cada vez menos, mas acontece, a tecnologia está aí para evitar isso. A vitória evita esse tipo de erro. Então, além da celeridade, é segurança jurídica. Ela atua também propiciando segurança jurídica. Evitando decisões contraditórias, o tribunal vai ter uma jurisprudência ali mais consistente.
E a segunda função, que se eu entendi também, é mais ou menos é ligada a essa primeira função, mas que é o assessor, ou estagiário, ou seja lá quem for, eu contratei para analisar, porque eu acabei de chegar naquela vara, fui removido, né, de uma vara para outra, e eu estava lá numa cidadezinha, que era uma cidade, eu sei lá, tinha uma usina de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo, no interior do Paraná, e aí tinha muita discussão que envolvia aquele elemento daquela indústria. Então aquela indústria, ela acabava... dominando algum aspecto da litigiosidade. Então, quando eu estou lá há alguns anos, eu já me liguei disso, né? Que vem muito, se eu sou um juiz do trabalho, por exemplo, eu sei que vem muita questão que envolve lá demissão, com justa causa, sem justa causa, naquela indústria lá. E aí tem legislação trabalhista específica para o rural e seja lá o que for. Aí eu sou removido para uma outra vara que não tem um troço lá de cana-de-açúcar, a moagem, né? Tem uma plataforma de petróleo. Então, a legislação sobre plataforma de petróleo é diferente, a estrutura é toda diferente. Só que se a gente junta tudo isso num mesmo juízo, que é mais ou menos o que o STF faz, eu, às vezes, quando eu chego lá, eu não sabia. E tinha muita discussão sobre o trabalhador da plataforma de petróleo, né? Então, o que a Vitória faz é justamente isso, né? Porque ali a gente está dividido em 11 cabeças, né? Em 11 ministros. Então, chegou uma situação para um ministro, chegou uma situação para o outro ministro, numa decisão monocrática, por exemplo, aí decidiu uma monocrática aqui, decidiu uma monocrática ali, decidiu uma monocrática lá, e ninguém se deu conta de que, na verdade, está todo mundo decidindo sobre a mesma coisa, só que de maneira separada. De repente, vai para julgamento colegiado, mas é um julgado aqui, um acolá, e está pipocando no Brasil um monte de problemas sobre aquele assunto da plataforma de petróleo. Então, o que a Vitória faz é justamente... essa percepção que nós, como humanos, teríamos com a passagem de um tempo maior, talvez,
sim,
que é de identificar, e se está discutindo muito sobre esse troço de plataforma, isso, de petróleo, talvez fosse bom fazer uma repercussão geral aqui.
Exatamente. Ela consegue antecipar algo que o ser humano demoraria muito mais tempo. Então, você tem um ganho de eficiência aí em relação à identificação desses temas, esses novos temas de repercussão geral. E eu estou adorando seus exemplos aí, que estão facilitando muito bem para o pessoal, assim, esses exemplos práticos.
Ah, que bom.
Outra coisa que é bom a gente falar em relação à Vitória, ela foi entregue num tempo muito rápido, né? A gestão da ministra Rosa Weber, ela atribuiu para a gente uma missão: olha, vamos terminar, vamos entregar essa ferramenta aí para uso do tribunal, para uso dos gabinetes. Então, foi uma gestão rápida. Então, a gente reuniu uma equipe multidisciplinar, que aí é outra coisa interessante de destacar, né? Uma equipe para um projeto de inteligência artificial. Qual que tem que ser o perfil dessa equipe? A gente construiu, no âmbito do STF, uma equipe multidisciplinar. Então, essa equipe tinha jurista, porque alguém tem que saber o lado do direito. Tinha estatístico, porque inteligência artificial, no fim das contas, é a aplicação de estatística. Cientista de dados, engenheiro da computação, matemático, e a gente colocou isso todo mundo junto numa sala para desenvolver uma ferramenta que fosse tecnicamente consistente, tecnicamente avançada, e ao mesmo tempo atendendo a parâmetros de governança, de segurança, de correspondência com critérios de devido processo legal, de respeito aos direitos humanos e por aí vai. E aí a gente vem para até a pergunta que foi colocada aí na chamada do podcast, né? A Vitória é uma juíza robô? E a Vitória não é uma juíza robô. É, a Vitória, ela é uma ferramenta que auxilia os magistrados, auxilia as equipes e os servidores do tribunal. Mais uma vez, é sempre bom, porque o pessoal sempre pergunta, sabe? Eu já fui em alguns eventos, algumas palestras, assim, e tem advogados que estão um pouco assustados até, me perguntam se... Mas tem robô julgando processo no STF, no STJ, nas instâncias superiores, como é que está isso? É um robô que vai julgar o meu processo? E aí a resposta tranquilizadora, pelo menos enquanto a gente não passar a confiar mais nas máquinas, quem sabe, né? É que não tem um robô julgando, eliminando, matando processos nas instâncias superiores. A gente tem ferramentas auxiliando, mas todas as decisões são tomadas, no fim das contas, por um ser humano, né? No fim das contas, é o magistrado, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, apoiado pela sua equipe. A gente está incorporando uma ferramenta que amplia a informação disponível, né? E os ângulos que você tem para examinar um processo, né? Você, não apenas individualmente, você consegue contextualizar aquele processo que você vai examinar no acervo do tribunal e aí dá um enfrentamento que leva em consideração não só aquele caso, mas outros casos que são relacionados com aquele também. Uma outra, que eu não falei sobre isso, uma outra tarefa que você pode fazer com a Vitória, eu terminei, vi um processo sobre determinado tema X, gastei um tempão fazendo uma minuta de voto, de decisão lá para apresentar para o ministro o que ele acha, e bom, já que eu gastei tanto tempo naquele processo, eu gostaria de saber se existe algum outro processo no acervo que trata daquele mesmo tema. Então, em vez de abrir, né, um por um o processo digital, lá, os processos que estão conclusos para saber, eu pergunto para a Vitória. Falo, Vitória, eu acabei de escrever uma minuta sobre esse tema aqui, será que tem alguma coisa parecida? Então a Vitória vai rodar, automaticamente vai comparar aquele processo com todos os demais que estão ali naquela unidade, vai falar, ó, não achei nada, ou achei esse aqui, que parece ter 90% de similaridade, ou esse aqui tem uns 85%. Então, o servidor vai ter condições de avaliar, opa, eu posso aproveitar esse trabalho, otimizar e já resolver esse outro caso que é muito parecido.
Isso, me corrija aqui qualquer coisa, me parece um avanço em relação ao sistema de busca que nós temos de jurisprudência. E falo, como, por exemplo, eu como advogado utilizo, né? A gente quando vai lá buscar jurisprudência, você vai por palavra-chave. Essas palavras-chave, elas vão vincular alguns resultados, mas eu preciso olhar de maneira manual, né? Aqueles que fazem sentido, às vezes um julgamento muito antigo, já está superado aquele entendimento ou coisa que o valha. A vantagem que a Vitória tem é a partir, fazendo aqui uma comparação com a advocacia, como se eu colocasse a petição de um recurso extraordinário ao STF e perguntasse para a Vitória, Vitória, teve julgamentos sobre casos parecidos com esse, né, e me traz aqui esse resultado. É mais ou menos essa lógica.
É um pouco. É interessante a comparação com a busca. E aí tem duas diferenças. Uma é a questão do contexto e a outra é essa inversão da ordem. Começando pela segunda. Em vez de eu pesquisar apenas na jurisprudência, naquilo que já foi decidido pelo tribunal, eu inverto essa ordem. Eu primeiro elaborei uma minuta de decisão e aí eu pesquiso, não na jurisprudência, mas no acervo de processos, algum que não foi julgado, que traga aquela mesma matéria e que possa ser ali enfrentado em seguida ou em conjunto com aquele no qual eu já estou trabalhando. Então tem essa mudança, não é uma busca de jurisprudência ou de decisões.
É uma busca agrupada.
É uma busca agrupada de processos. Pode também envolver casos que já foram julgados, né? Mas ela expande essa possibilidade de busca e ela inverte, porque a finalidade dela é justamente o contrário. Eu já tenho a decisão e eu quero saber onde posso aplicar. E não vou começar a trabalhar num processo, o que já foi decidido. E a outra questão, que é um avanço aí sim em relação à questão da busca, é a capacidade de análise de contexto. E o algoritmo que está lá inscrito, tá lá dentro da Vitória, e que é um avanço que a gente trouxe já em parte do Vitor, mas que foi um avanço que o tribunal conseguiu muito com a Rafa, essa capacidade de entender o contexto. Então, eu não estou olhando para palavras-chave, eu estou olhando para um texto jurídico produzido de forma global, em que eu tenho um algoritmo ali que vai entender sintaxe humana, que vai entender contexto das palavras, distância entre as palavras, vai aplicar modelos estatísticos ali de repetição de temas, e sem que eu precisar ficar definindo quais são as palavras que eu quero usar, ele já vai fazer isso sozinho, né? Ele traz para mim os processos que estão relacionados àquele tema.
E ainda mais, talvez, eu arrisco dizer, na área em que a linguagem é a mais difícil, né, que a gente tem, que é a linguagem jurídica.
Exato. Para trazer, para ficar mais claro esse exemplo, assim, para um caso. E eu trago um exemplo ainda da Rafa, mas a tecnologia na Vitória está ainda mais apurada. Uma das dificuldades que apareceram lá no desenvolvimento da Rafa, por exemplo, lembra que a Rafa classifica processos de acordo com objetivos de desenvolvimento sustentável. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é de respeito à proteção da vida na água, a água enquanto recurso natural, renovável, tudo também. Nisso vão entrar naturalmente processos que digam respeito a questões ambientais envolvendo rios, por exemplo. Então, em tese, a Rafa vai ser treinada lá para identificar a palavra rio. Opa, rio pode ter a ver com água, vamos olhar melhor. Mas a gente tem no Brasil Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, e esses processos podem estar discutindo qualquer coisa que não tem nada a ver com água, com vida na água e proteção. Então, só contar a palavra não adianta. Então, a gente precisa ensinar o computador que, ó, Rio de Janeiro não é um rio. E ele vai aprendendo isso a partir do contexto. Além de rio, o que mais está sendo discutido ali? Quais são essas outras? Então, se eu tenho rio e tenho peixe, aí já é um indicativo, né? Se eu tenho rio e tenho esgoto, já é um indicativo. Mas se eu tenho rio, está falando rio e automóvel, já é outra história. Rio e licitações, rio e o nome de um município. Então, a partir do exame do contexto, os modelos vão se apurando e vão poder saber essa diferenciação. E isso que eu acho que ilustra bem essa capacidade de entender a linguagem humana, de entender o contexto do que é dito.
E aqui você falou dessa eficácia superior a 90% que a Rafa tem, que a Vitória também tem. Eu quero falar dos 10% da ineficácia, para que as pessoas entendam como é que é essa ineficácia. Eu acho que esse exemplo, vamos partir dele que você deu, né? Então, a Rafa vai identificar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável determinado processo. E aí só que vai ter um que vai mostrar que, eu sei lá, o cara matou o outro dando uma pechada nele, ele caiu dentro do rio. E aí ela vai identificar como um objetivo de desenvolvimento sustentável ali, e ali que eu faço uma análise humana falando, não, esse aqui tá na margem de erro. É por aí?
Vamos supor que sim. Vamos supor que esse caso aí não passou pelo crivo, identificou errado. Bom, como eu digo, todas as decisões, não chamo nem de decisões, todas as sugestões vão passar para alguém que vai analisar e vai validar aquilo. Essa pessoa vai olhar, opa, esse aqui não é o caso, a Rafa errou aqui, não é o caso, ou a Vitória também, embora a Vitória pareça um pouco diferente, mas para facilitar o entendimento. E aí você diz para o algoritmo que está errado. Cada vez que você diz para o algoritmo que aquele caso está errado, ele vai incorporar aquela informação. Então, na próxima vez, ele já não vai mais cometer aquele erro. Então, a taxa de sucesso, esse índice aí de acurácia vai sendo aperfeiçoado cada vez mais. Eu acho que dificilmente a gente chega a 100%, até porque nós não chegamos a 100%. Então, exatamente. Eu acho que o teto aí da acurácia vai ser a nossa própria acurácia. Nos modelos de treinamento supervisionado. Porque a gente não vai conseguir treinar para ser melhor do que a gente, eu imagino. Os modelos não supervisionados, eu acho que aí o céu é o limite, né?
Eu acho que até aqui tem uma questão quase de direito mesmo, né? Nós passamos a vida toda discutindo esses elementos jurídicos, né? Acho que essa classe... Bom, os recursos estão para aí por isso, né? Olha, eu falei uma coisa, a outra parte falou outra, o juiz falou alguma coisa, não concordo com ele. Uma classificação que ele fez. Acho que talvez... o dano moral e o dissabor cotidiano são um belíssimo exemplo, né? É uma questão de classificação. Aquilo que um classifica como uma situação danosa, o outro classifica como mero dissabor cotidiano, né? Então, nós temos divergências Exatamente. De classificação e elas são eternas, né? De qualquer sorte. E uma questão que é importante, eu acho que está muito na moda falar sobre a inteligência artificial generativa, né? Acho que por todos, ChatGPT. O ChatGPT está aí na moda e eu acho que muita gente hoje vincula o que é inteligência artificial com a inteligência artificial generativa. A gente tem no Poder Judiciário Brasileiro, no STF, esse trabalho com inteligência artificial generativa tem pretensão de... Como é que é essa conversa?
Ah, legal, Paulo. Bacana, porque a IA generativa chegou aí, né? Pegou muita gente assim de surpresa. É algo que a gente já vinha acompanhando, né? Mas não é algo totalmente novo, tá? A IA generativa já é algo que tem sido estudado, o pessoal tem apresentado resultados aí, já tem alguns anos, é algo que vem se desenvolvendo. O que é novo foi que com esses modelos mais recentes, especialmente o GPT-4, que é o que está por trás do ChatGPT, que é o que trouxe o assunto assim para o hype, todo mundo começou a falar nisso justamente por causa dos resultados muito bons que começaram a aparecer, né? Foi um salto qualitativo em relação aos modelos anteriores, e isso impressionou. Impressionou e todo mundo começou a especular e ver que dá para usar isso em muito mais áreas do que até então se pensava. E no Poder Judiciário, a gente já tem notícias de usos, e digo de experimentos também. Que aí a gente fala, o Poder Judiciário brasileiro, ele tem uma característica muito positiva, tá? E eu gosto de ressaltar. Em geral, os tribunais têm suas próprias áreas de TI, in-house, né, da casa mesmo, e costumam ser equipes extremamente competentes e trabalham ali no desenvolvimento de soluções para aquele tribunal. Isso é diferente, tá? Não é assim em todos os lugares. Tem países em que o Poder Judiciário acaba ficando refém de soluções privadas, em que você não tem times ali internos dos próprios tribunais que vão fazer aquilo. Tá? Isso, claro, tem questões culturais envolvidas aí, né? Mas eu tenho N exemplos disso dando problema em outras jurisdições, outros países aí. Isso está relacionado à própria soberania do Estado brasileiro, do Poder Judiciário desenvolver as suas soluções. É claro que isso não significa ser hostil. A gente trabalha em parceria com quem desenvolve produtos e serviços, assim. Mas é um mérito do Poder Judiciário brasileiro ter essas equipes, ter esse pessoal, até poder para discutir as soluções, o emprego delas de igual para igual, e desenvolver aquilo que é muito específico dali também, daquele tribunal, daquele órgão do Poder Judiciário. E aí vem o uso da IA generativa, que tem tribunais que estão começando a experimentar com o uso desses modelos. Lá no STF, a nossa equipe, né, a equipe que eu coordenava, IA, começou a fazer experimentos. Então, o STF até o momento não utiliza ferramentas de IA generativa. É importante a gente deixar claro, quando a gente fala em ChatGPT, IA generativa, as pessoas já imaginam, vai usar para gerar texto de decisão. Isso é uma camada muito superficial e mais óbvia e muito improvável até de ser implementada. Assim. Lá a gente estava fazendo experimentos de uso de IA generativa para sumarizar processo. Não seria nem o caso de gerar modelo de decisão e tudo. Isso aí não foi sequer cogitado até o momento. Foi cogitado em experimentos iniciais, fora do sistema, ali, praticamente uma sandbox, para a gente começar a testar, porque é algo muito recente que apareceu, está todo mundo querendo aplicar, e em alguma medida, eu acredito que a IA generativa é algo que veio para ficar. Então, todas as áreas da indústria, do comércio, do setor público, serviços, vai se implementar o auxílio ali. A IA generativa vai ser um copiloto de qualquer atividade, dos advogados, do Poder Judiciário, isso não vai ser diferente em lugar nenhum. Né? Eu acho que a gente pode comparar, claro que tem uma diferença de escala, com o próprio surgimento do editor de texto. Antigamente você datilografava, e depois surgiu o editor de texto no computador, depois surgiu o corretor ortográfico. Ah, então se você está usando o corretor ortográfico, já não é uma ajudinha ali para você produzir aquele texto, a sua autoria ou não? É, depois surgiu lá, quando a gente vai enviar um e-mail agora, já tem uma sugestão de texto para você enviar aquele texto. Então, eu estou fazendo comparações, são bem básicas, é claro, mas o que a gente tem agora, em essência, é apenas isso aplicado numa escala muito maior. É uma evolução exponencial, mas continua sendo um trabalho de ser humano que está utilizando uma ferramenta para apresentar um trabalho melhor. Então, tem tribunais de justiça, tem tribunais regionais federais, que eu sei que já começaram a empregar assim, o uso de IA generativa, mas de forma experimental ainda também. E no STF também começaram-se a se fazer experimentos separados do sistema, não tem nada utilizando, não tem nada sendo utilizado ainda. Né? Só a TI fazendo experimentos para ver até onde é ou não, o que pode ou não ser aproveitado e que seja útil também, que vá acrescentar, a tornar e fazer uma prestação jurisdicional melhor.
Pode concluir.
Não, concluí, pelo menos por enquanto.
Não, eu estava pensando aqui, né? Quem nunca, né? Quem nunca no uso do Gmail, por exemplo, esse recurso do autocompletar, né? E às vezes o recurso do autocompletar, ele completa a frase de um jeito diferente do que você pretendia, próximo, mas diferente, mas melhor do que você faria. Ah, é verdade, né? Acuso recebimento, ele às vezes é mais educado do que eu seria, né? E faz esse autocompletar, né? Quem nunca fez isso na vida, que atira o primeiro byte, se quiser, né? Então eu acho que auxilia bastante, isso converge muito com uma conversa que a gente teve aqui com o Adler Anaximandro, que é da PGFN, e a gente discutiu com ele sobre a implementação da inteligência artificial na Procuradoria Federal. Né? E ele falava justamente, eu acho que converge muito com isso que você está falando, eles utilizando uma sumarização também na PGFN e nas Procuradorias Federais em geral, também já está rodando lá bastante, em grau bastante avançado. Aqui, essa utilização justamente nesse sentido, olha, às vezes vem lá aquela discussão tributária gigantesca, cheia de problemas e tal. A inteligência artificial, ela tem essa capacidade de etiquetar determinados temas, etiquetar determinados itens como valores, como base tributária, que está lá enfiado naquele monte de autos eletrônicos. E ele já traz, e aí vem a parte generativa, ele já traz essa sumarização com uma proposta do que ele entende com a comparação com os outros processos em trâmite e os resultados que a procuradoria teve, uma proposta do que ele acha que é mais interessante fazer naquele caso. Ah, olha, esse caso aqui é um caso que a gente tem um percentual muito alto de acordo, dando um desconto de X na multa. Então ele faz essa proposta numa análise específica e o procurador vai lá e diz, não, acho que vale a pena seguir aqui. Ele não dá decisão, ele não dá a petição, mas ele dá a base de fundamentação que ele propõe do ponto de vista estatístico que seja o mais interessante para aquele caso concreto. Claro que aqui eu pelo menos vejo uma diferença fundamental, porque aqui a gente está falando de uma sugestão parcial e ela tem que ser parcial, porque a procuradoria defende o Estado. Né? Então, enfim, é aquilo que é mais interessante. Quando a gente aplica isso ao judiciário, eu acho que a pegada é outra, porque ali é um elemento de imparcialidade, né? E eu, como procurador, o meu lado está certo, né? A priori. Eu sei que às vezes lá houve um acidente de trânsito com um carro do Fundeb, e aí, pô, vai ter que pagar a indenização aqui e tal, mas eu estou na defesa de um lado da moeda, né? No Poder Judiciário isso é mais complicado, justamente por conta desse elemento de imparcialidade. Né?
É mais complicado por isso, e eu acho que aí a gente já entraria até em debates filosóficos sobre o que é imparcialidade, o que é o ato de julgar, o que é a justiça. De um lado isso, e do outro, quando a gente passa a entender exatamente o que são essas ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, vou falar ChatGPT porque é o mais conhecido, né? Embora existam outras aí. E para que elas são otimizadas, né? Porque às vezes eu falo, as pessoas têm que saber o que aquela IA faz para poder usar ela direito. Aquilo não é algo que vai te dar, não é uma busca do Google que você vai estar procurando uma resposta. Aquilo não vai te dar uma verdade factual, necessariamente, porque ela não foi feita para aquilo. Ela foi feita para te oferecer uma estrutura textual coerente. E a gente pode chamar isso de um argumento. Então, no caso da PGR, eu conheço esse exemplo, é um dos casos mais avançados que eu vejo não é no judiciário, mas no sistema de justiça, na administração pública brasileira, de utilização de IA generativa, assim, e de forma muito competente e adequada às finalidades daquele órgão, porque ali você já tem onde você quer chegar. Então, você utiliza aquela ferramenta, aquele recurso, e aí, quando você fala da parcialidade, mas assim, você já tem o que você está buscando. E você pede ali um auxílio naquilo que a ferramenta é boa, que é estruturar o seu argumento, né? E ela é boa para isso, estruturar a argumentação, não necessariamente verdades factuais. Mas se você já dá a sua verdade parcial para ele vai saber trabalhá-la muito bem. No caso do Poder Judiciário, é um pouco mais complicado. Se a gente foi implementar algo nesse sentido, pelo menos sem muitas ressalvas, assim, né? Porque você entra o problema aí de escolher a decisão correta, digamos assim, entre com muitas aspas e claro, assim. O ato de julgar, que é um ato privativo do magistrado, que é chegar na solução e que em tese seria indelegável, né? É por isso que eu acho que as experiências têm que ser mais conservadoras nesse sentido, e o que tem sido feito lá é mais no sentido de sumarização, que ainda significa fornecer informações sobre o processo, mas fornecer uma resposta, aí eu já acho que aí já vai envolver questões mais complicadas, vamos debater o que é justiça, o que é o ato de decidir, o que é o julgar, né? E certamente essas ferramentas não são otimizadas para, não foram feitas necessariamente para isso. É claro que se a gente for parar para pensar, especular, existem casos que são extremamente simples, que é A mais B igual a C, e você vai conseguir desenvolver alguma ferramenta que vai conseguir atingir. Mas especialmente no Tribunal Superior, numa Suprema Corte, que são cortes onde você está ali para definir de forma mais global, precedentes, decisões que vão ter efeitos mais gerais, é muito complicado assim partir para algo nesse sentido. Então a ideia é, tem que usar e saber usar as ferramentas de inteligência artificial naquilo que elas são boas em fazer e de forma competente e de forma a auxiliar e aprimorar a prestação jurisdicional.
Eu penso assim que quando a gente discute inteligência artificial, acho que as pessoas ligam três coisas que não têm muito a ver, mas que acabam criando um certo imaginário popular a respeito de como funciona a inteligência artificial no Poder Judiciário, né? Primeiro, assim, a la Jetsons, né? Aquela coisa, a tomada de decisões, o robozinho, eu sempre me lembro da Rose, né? O robozinho doméstico lá que, enfim, cuidava da casa e tomava as decisões todas, né? Dentro da casa. Então, ela tinha essa automatização. Então, o primeiro que a gente pensa é isso. Ou a lá Deep Blue, né, que lá nos anos 1990 jogava xadrez com o Kasparov. Então, ele analisava zilhões de jogadas possíveis anteriores. E aí, aquela batalha épica, né, o Kasparov ganhou uma vez, a inteligência artificial ganhou a outra vez e tal. Então, já pensa isso, né? Aquela inteligência que é capaz de tomar uma decisão completa. Inclusive, uma série de decisões. No meu caso, de uma partida de xadrez, né? E junta um pouquinho aqui o ChatGPT, porque eu acho que foi uma quebra de paradigma. Você vê uma máquina gerando um texto autonomamente, um texto que faz sentido e um texto que responde a uma pergunta que você fez, seja uma receita de bolo, seja uma notícia a respeito de uma determinada situação histórica, né? O que que aconteceu na guerra de não sei o quê. Então eu acho que isso nos assombrou em larga medida, e ao mesmo tempo, quando a gente tem, eu brinco que em termos, a gente quando tem em termos civilizatórios, é sempre uma tribo na Oceania, né? Que tem uma tribo na Oceania que sempre tem um costume muito peculiar. Então a gente, em termos, de humanidade, sempre usa eles, né? Olha, eles têm esse costume específico aqui, caramba. E em termos de tecnologia, eu acho que a Estônia é as nossas ilhas Fiji, né? Sempre que tem alguma coisa vinculada a essa tecnologia, ou a Estônia ou a China, né? Ah, você passa andando e o negócio faz o pagamento com reconhecimento facial, não sei, caramba, que loucura. Ai, como é que vai sair no final de semana? O sistema de trens não dá conta, então eles têm uma espécie de ranking à la Black Mirror dos cidadãos que agiram melhor naquele ano, eles têm primazia para receber um ticket de trem. E a Estônia, eu acho que tem um pouco muito desse EGOV, né, a e-cidadania, e alguns projetos, né, que estão começando a ser desenvolvidos lá, daquilo que a gente chamava antigamente aqui no Brasil de pequenas causas, né, serem julgadas por uma inteligência artificial. Então a gente junta essas três coisas assim, bota, tem a Vitória, inteligência artificial do STF. Ah, é o 12º ministro, a inteligência que está julgando lá. Inclusive, já fiquei sabendo que a análise de recursos é a Vitória que faz, então, e tem que fazer assim, você tem que escrever desse jeito, porque senão a inteligência vai pegar aquilo, vai pegar isso, o argumento assim, então só chega a decisão lá, o ministro assina, e hoje nem assina mais, é tudo eletrônico. Eu acho que tem um pouco dessa visão meio mítica, assim, que envolve um aspecto utópico ou distópico, dependendo de quem analisa, né? Tem gente que analisa e fala isso, pô, maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas são falhas, elas julgam, às vezes, os mesmos casos de jeitos diferentes, às vezes há uma personalização. Então, que ótimo que seja uma máquina, porque a máquina, pelo menos, vai julgar sempre igual, maravilhoso. Tem gente que olha a distopia, né? Fala, meu Deus, né? A gente está se acabando como humanidade. E não tem nada disso, né? O que a gente tem hoje em termos de inteligência artificial, de utilização nos tribunais, em especial na Suprema Corte, é muito mais esse trabalho de um auxílio, né? Como se fosse um assessor virtual. Eu acho que é importante salientar esse aspecto e que você fale um pouquinho sobre essa visão meio distópica barra utópica de que, quem sabe, daqui muitos anos a gente não esteja lá como humanidade, não dá para saber também.
Vou tentar ligar os pontos aí, porque você falou várias coisas interessantíssimas sobre como a gente olha para a inteligência artificial, algumas experiências em outros lugares do mundo também, e como a gente consegue costurar tudo isso. Acho que a gente pode começar, e é como você falou, existe um fascínio em torno do tema inteligência artificial. E esse fascínio, ele tem o lado da distopia e o lado da utopia, né? O lado distópico, eu gosto de lembrar do filme Exterminador do Futuro, né? Que eu acho que assim, a ideia de que as máquinas vão começar a substituir tudo que nós fazemos, em algum momento elas vão se virar contra nós, porque iam se sentir escravizadas, e aí inverteu. Então a gente tem N exemplos disso na, é bom deixar bem claro, ficção científica. Isso é ficção científica. Está no Exterminador do Futuro, está em Matrix, e por aí vai. Mas, claro, isso alimenta as nossas percepções, e isso está muito calcado nas nossas ansiedades, nos nossos medos, temores. Volta e meia saiu recentemente um relatório da OCDE sobre possíveis impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, profissões que devem ser extintas nos próximos 10 anos, quais são as profissões que vão se manter e vão ser mais desejadas nesses próximos mesmos 10 anos. E, claro, tudo isso gera ansiedades, gera medo. Em parte, isso também tem um quê de medo provocado. O que é isso? Trazer o assunto levantando esses medos gera engajamento, gera interesse, porque está trabalhando com a própria psicologia humana, as próprias ansiedades. Do outro lado, tem as visões utópicas, né, de que vai ser uma economia completamente equacionada ali pela inteligência artificial, que vai tomar conta de tudo, regular tudo, não vai faltar nada para ninguém. Então a gente vai ter, no final das contas, aquele paraíso na Terra, em que a IA toma todas as decisões e o ser humano vai ter tempo livre. De um lado é o medo do desemprego, do outro lado é a esperança de não precisar mais trabalhar.
O desemprego bom, né?
Isso tudo, isso porque isso mexe com as questões que estão lá no nosso âmago, né? E a percepção que as pessoas têm. E aí, quando a gente fala de uso de IA no Poder Judiciário, as pessoas vão trazer para a mente, para o imaginário, talvez até de forma consciente, essas percepções. E claro, o nome inteligência artificial também traz isso, porque é um nome bonito, ele traz um marketing bom, assim, né? E se a gente for querer destrinchar não necessariamente é inteligência, né? São tarefas computacionais, elas são feitas por um método que não é o mesmo da computação tradicional, que trabalha com regras pré-definidas, porque ela incorpora métodos estatísticos e outras formas, outras lógicas que não são aqueles da computação tradicional. Esses métodos vão permitir a execução de tarefas que antes a gente atribuía de forma exclusiva ao intelecto humano, mas que você consegue, no fundo, decompor. São meras tarefas assistidas ali por uma máquina que vai estar fazendo. Mas como a gente traz esse imaginário, a gente... Não, então é uma inteligência. Será que ela vai tomar consciência, adquirir consciência? E, sinceramente, não vejo esse risco da IA adquirir consciência. Quem traz esses assuntos é porque está querendo gerar engajamento, está querendo faturar de alguma forma em cima da ansiedade, do interesse que gera. Quem estuda, quem está dedicado ao tema, sabe que não é bem assim. Claro, a IA ela vai desenvolver tarefas cada vez mais complexas, de forma cada vez mais integradas, mas o resultado disso, em pouco tempo, vai ser que a gente vai cada vez menos enxergar onde está a inteligência artificial. Hoje a gente tem o ChatGPT, então a gente tem lá uma aplicação do ChatGPT. Em poucos anos, o cenário provável que a gente vai ter é que todas as aplicações que a gente usa no nosso computador, no nosso celular, vai ter uma inteligência artificial rodando ali por trás. Sabe? Você não vai precisar usar o ChatGPT em particular. Tudo vai ter lá um copiloto te auxiliando ali a desempenhar as suas tarefas, o seu trabalho, aonde você quer chegar. Quanto a essas experiências aí, claro, a Estônia,
Estônia, né?
Ela é o caso clássico de e-government, e-democracy, o pessoal vota pela internet, tudo. Mas é um paizinho desse tamaninho, e de certa forma isso facilita, assim. Eles têm um caso de sucesso muito bom também em utilizar todas essas ferramentas, esse know-how que eles desenvolveram para combater desinformação, fake news, assim, é um dos grandes casos de sucesso, mas aí isso já é um outro assunto. E aí você falou também da China. E aí quando a gente vai falar de poder judiciário, tomada de decisão, é interessante a gente mencionar o experimento que está sendo desempenhado na China. E aí, mais uma vez, não é que a China passou a delegar a função de julgar para robôs, mas não, eles estão fazendo um experimento. Então eles pegaram algumas classes de processos, normalmente questões de direito consumidor envolvendo compras online, ou algumas questões de violação de direito autoral na internet também, e para esse tipo de controvérsia, eles deram competência para umas cortes virtuais. Nessas cortes virtuais integra não só inteligência artificial, mas diversas dessas tecnologias que a gente tem empregado aí cada vez mais. Então, nesse tipo de controvérsia, que a gente pode equiparar em mutatis mutandis a pequenas causas, ao que seria um juizado especial, mas é ainda mais restrito. Então, a pessoa pode, ela, por voz, ela diz qual é o caso dela, o sistema transforma aquilo em texto, preenche um formulário a partir do texto gerado pela parte, e aí inicia-se uma ação ali, processo judicial. Você tem audiência remota, pela câmera do seu celular, por caso, e o tribunal, eu esqueci o nome agora, mas enfim, o tal do tribunal para essas causas virtuais, tem um juiz humano, mas ele já vai receber uma minuta de decisão pronta, por IA generativo, então a IA que examinou aqueles casos, colheu tudo assim, o magistrado já recebe tudo pronto, só para ele assinar, se ele concordar ou não. Então é a experiência mais ousada no uso de tecnologias de inteligência artificial, incluindo inteligência artificial generativa, essa experiência que a gente está vendo no Poder Judiciário chinês agora. Eu acho muito cedo para a gente dizer se é um bom caminho ou se é um mau caminho, é uma experiência. Eu acho que o legal é acompanhar aí os resultados disso nos próximos momentos. Não é à toa que, falando na IA generativa, a China é o país que se avançou agora, foi o primeiro a editar uma norma regulando a pesquisa, o desenvolvimento e o uso de IA generativa, né? Saiu na frente aí, querendo aí encabeçar também essas discussões a nível global aí de regulação de inteligência artificial e, em especial, a IA generativa.
Perfeito, Rodrigo. Eu teria muitas outras perguntas e muitas outras pontos a gente debater aqui essas questões, né? Por exemplo, a tomada de decisões pela inteligência artificial, acho que é um tema filosófico, ético, muito interessante, mas a gente tem que encerrar aqui o debate vinculado à Vitória. Acho que foi muito legal, gostei demais, né? Acho que muita gente, ou para não dizer quase todos, não sabem como funciona. A gente tem uma dificuldade, às vezes, em entender do ponto de vista jurídico e extrajurídico, né? Parte de tecnologia da informação, da ciência de dados, entender como é que essas inteligências artificiais funcionam, né? E para que elas funcionam. Então, acho que esse aspecto ficou bem, bem claro aqui para o nosso público que nos acompanha. Então, quero agradecer bastante aí você. Lembrando aqui que a gente volta toda quarta-feira às 19 horas com o nosso podcast jurídico. Então, eu vou agradecer aqui a você que nos acompanha e você que nos acompanha aqui já com 34 episódios, sabe que eu gosto de finalizar sempre com aquela ofensa gratuita, desnecessária, mas que já virou uma tradição aqui no nosso podcast, Rodrigo, que é lembrar para o participante, para quem nos acompanha aqui, que esse podcast foi interessantíssimo, mas eu tenho certeza que o próximo podcast, aquele da semana que vem, vai ser ainda melhor. Então fica aí o convite para a semana que vem. Toda quarta, às 19 horas, a gente está aqui no nosso podcast jurídico. Eu convido você que nos acompanha pelo YouTube a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, e você também pode acompanhar por todos os agregadores de áudio que a gente tem. Deezer, Spotify, Amazon, Apple, todos os podcasts anteriores, você está nos ouvindo ou nos assistindo do futuro, pode acompanhar. Eu, inclusive, fiz menção aqui a um anterior que a gente teve tratando justamente de tema de inteligência artificial. Fica o meu convite para você acompanhar, tá bom? Rodrigo, obrigado, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, mais do que ter aceitado esse convite, ter trazido essa explicação de maneira tão clara, assim, tão didática, para que nós possamos compreender esse universo de inteligência artificial, né? O estado da arte que a gente tem hoje com a inteligência artificial e como é que as coisas estão caminhando aqui no âmbito do Poder Judiciário para a utilização da IA. Obrigado.
Paulo, eu quero agradecer imensamente o convite gentil que me foi feito por você, agradecer ao Estratégia e a toda a equipe do Estratégia aí que mantém essa estrutura, e estou à disposição aí para quando quiser debater, conversar com esses temas, assim, será um prazer aí conversar com você e com o público aí do Estratégia Concursos, né? Foi uma experiência muito legal, muito obrigado.
Eu que agradeço. E especial agradecimento a você que nos acompanha. Na semana que vem, a gente volta. Tchau, tchau.